Revista do Meio-Dia.
Bem de quatro, a você uma boa tarde. Segunda-feira, 20 de maio de 2024. Começa aqui a edição de número 971 da Revista do Meio-Dia. Vamos aos destaques de hoje. Campanha UEL em Ação SOS Rio Grande do Sul já tem mais de 200 voluntários. Vice-reitor Ayrton Petres comenta a ação. O UEL FM estreia a série sobre os 50 anos do curso de Relações Públicas da Universidade. Episódio de estreia destaca a trajetória da professora e pesquisadora Marlene Ferreira Royas, que tem toda a formação acadêmica na UEL e hoje é docente do curso. A barreira dos Estados Unidos às montadoras chinesas de veículos elétricos abre possibilidades para países emergentes. Na coluna Economia para Todos, Marcos Rambalducci propõe adesão a essa tendência para criar um modelo produtivo mais equilibrado para o município de Londrina. Lanches são ricos em gorduras saturadas e não devem fazer parte da sua rotina alimentar. Mas dá sim para comer um delicioso sanduíche de vez em quando, preferencialmente preparado em casa. As dicas você confere na coluna Conversa de Cozinha com a nutricionista Valéria Mortara. O adeus a Kleber Toffoli. Amigos relembram histórias com o pesquisador da música caipira, professor aposentado da UEL, ex-vereador e ex-presidente do LEC. Toffoli dirigiu a UEL FM de 1994 até 2001. Foi aqui que ele estreou o programa Voz e Viola. Meio-dia e seis. O corpo de Kleber Toffoli foi enterrado hoje de manhã no cemitério Parque das Oliveiras, com homenagem da Confraria da Viola, grupo criado por ele. Pesquisador da música caipira, professor aposentado da UEL, ex-vereador e ex-presidente do Londrina Esporte Clube, Toffoli foi o segundo diretor da Rádio UEL. Atuou de 1994 até 2001. Aqui, ele também produziu e apresentou o programa Voz e Viola. Kleber Toffoli morreu neste domingo, à 1h30 da manhã, em casa, aos 76 anos. Segundo a mulher, Sônia Ferreira Lopes Toffoli, em fevereiro ele havia descoberto um câncer no mediastino, que fica na parte central da região torácica, situada entre os pulmões, o externo, a coluna vertebral e o diafragma. Ele foi submetido à quimioterapia, que reduziu rapidamente o tamanho do tumor, mas teve uma infecção no pulmão e não resistiu. Kleber deixa a esposa e dois filhos. Kleber Alvim Toffoli, de 50 anos, e Edson Alvim Toffoli, de 48 anos. Na Editoria de Cultura da Revista do Meio Dia hoje, você vai ter a cobertura completa sobre as homenagens a ele, além de histórias contadas por amigos e pessoas que conviveram com Kleber. Vamos mostrar também uma entrevista em que o próprio comunicador conta sobre sua paixão pela música caipira.
A UEL e você.
Meio de sete, a campanha institucional UEL em Ação SOS Rio Grande do Sul, Seja um Voluntário, já conta com mais de 200 inscritos. Henrique Martins conversou agora há pouco com o vice-reitor Ayrton Petres, que fala sobre o andamento da campanha.
A campanha está correndo normalmente, já temos vários inscritos que estão nos ajudando, fazendo as inscrições para nos apoiar, enfim, a nos ajudar a que a gente faça a nossa parte junto aos Correios, né, na classificação, enfim, na triagem das doações que foram feitas até o momento.
Quantas pessoas já se voluntariaram até agora para participar?
Nós estamos com 281 pessoas inscritas, já fizeram os seus cadastros, né, e eles já estão, desses 281, a maior parte são alunos, né? Então, 53% deles são os alunos. Depois a gente tem também muitos outros agentes universitários, temos os egressos e a comunidade externa que também está se inscrevendo, enfim, está se cadastrando. Também temos aposentados, enfim, é um escopo bem grande de pessoas, um perfil bem diferenciado, mas assim que estão nos apoiando, são 281 pessoas, como eu disse.
Para aqueles que desejam se voluntariar, qual que é o procedimento que eles devem percorrer?
Tem o link de cadastro, né, que está na página, que a gente está disponibilizando, que é para a campanha. Então as pessoas têm que, eles vão lá, fazem a inscrição, pode fazer, como eu disse, todo esse são as pessoas, tanto a comunidade interna como a comunidade externa, nossos agentes, egressos, enfim, um perfil bastante grande de pessoas, diferentes perfis, né? Pode se fazer e fazer a inscrição também. Quando faz o cadastramento, as pessoas apontam os dias que têm disponibilidade, que pode ser de segunda a sábado, das 8 às 17 horas. E aí faz um cadastro, se disponibilizam. Dizem os dias que estão disponíveis e aí o pessoal que faz o controle, que está falando a coordenação da campanha, ele vai classificando e vai fazendo com que as pessoas vai colocando dentro do nosso cronograma lá de atendimento.
Ouvimos então o vice-reitor da UEL, professor Ayrton Petris, falando sobre a campanha UEL em Ação, SOS Rio Grande do Sul. A campanha direcionada a estudantes, professores, agentes universitários, aposentados e egressos da universidade. Para participar, basta acessar o formulário Google Drive pelo site da UEL, o www.uel.br, e preencher com dados pessoais e horários disponíveis para ajudar. Os voluntários vão receber certificado de participação expedido pela Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Sociedade, a PROEX da UEL. Meio de 10, estreia hoje aqui na rádio, então, a série Trajetórias de Ouro, 50 anos do curso de Relações Públicas da UEL. A produção faz uma homenagem ao cinquentenário do curso, reconhecido em 1974 pelo Ministério da Educação, MEC, e considerado um dos melhores cursos da área no país. A série é composta por 10 episódios e traz relatos de professores e egressos que fizeram e fazem a história do curso. A série é uma produção de estudantes do segundo ano noturno do curso de Relações Públicas, em parceria com o Núcleo de Jornalismo da UEL-FM. Os episódios vão ao ar de hoje até 12 de junho, sempre às segundas, quartas e sextas-feiras, aqui na Revista do Meio-Dia. O programa de estreia destaca a professora e pesquisadora Marlene Ferreira Royer, que tem toda a formação acadêmica ligada à UEL.
Trajetórias de Ouro, 50 anos do curso de Relações Públicas da UEL.
Eu sou a Marlene Ferreira Royer, eu tenho 53 anos, sou Relações Públicas, formada na UEL em 1994, entrei na turma de 1992, época em que ainda havia vestibular de inverno na UEL, né? Então eu entrei no meio do ano e 4 anos depois eu consegui minha graduação em Relações Públicas. Em 1998 eu participei de uma das primeiras pós-graduações em comunicação empresarial, né? Ou melhor, Relações Públicas Empresariais do país, na UEL também. E aí eu comecei minha trajetória acadêmica, né, com toda a minha formação vinculada à UEL. Eu moro em Londrina, sou de Biporã, morei lá até os meus 25 anos. Depois que eu estudei, me formei, eu passei a morar em Londrina, acabei morando em outras cidades do Paraná também, mas já estou há um bom tempo aqui. E hoje eu ocupo o cargo de docente na UEL, né, há pouco mais de 13 anos. Sou professora da Universidade Estadual de Londrina, com muita alegria, muita honra. E no Departamento de Comunicação, no curso de Relações Públicas, exatamente onde eu me formei, né? Então, eu sou uma egressa, voltei a dar aulas nas mesmas salas nas quais eu me formei, o que é motivo de muita alegria e muita emoção para mim.
Marlene Ferreira Royer.
Eu me lembro, ainda no ensino médio, né, num colégio estadual de Biporã, que a minha professora me perguntava, né, o que você quer fazer? E eu sempre falava, eu vou fazer comunicação. E nem sabia exatamente a dimensão da comunicação, as áreas da comunicação, mas eu sabia que eu queria isso. A princípio, eu tentei vestibular para jornalismo na UEL, ainda lá em 1989, né? E não passei, eu acho que foi providencial, porque depois eu acabei descobrindo o curso de Relações Públicas, prestei vestibular, passei, e realmente eu acho que se eu tivesse que voltar no tempo, né, há 34 anos, e se eu fosse escolher uma formação, eu escolheria novamente Relações Públicas. O curso, na época e até hoje, né, com essa história que ele tem, já era de muita qualidade, com professores excepcionais. Tenho grandes memórias, né, momentos muito importantes de conexão. Agora, o que mais me surpreendeu na vida foi poder voltar para a UEL como professora e trabalhar ao lado, né, como colega de trabalho de professores que deram aula para mim na minha graduação. Então, é uma experiência incrível, né? Um professor que depois vira seu colega de trabalho e grandes incentivadores para eu continuar a minha formação na universidade. Então, eu guardo essa memória, palavras de apoio, de incentivo, pessoas que continuaram me ensinando, né? Não mais como estudante de RP, mas como professora do curso. Então, eu tenho uma gratidão imensa por todos os professores e as pessoas que me ajudaram, né, a construir agora essa carreira de docente que eu tenho.
Trajetórias de ouro.
Depois que eu me formei, em 1994, a minha intenção sempre foi trabalhar muito no mercado, aprender diferentes funções, né, ganhar experiência. E eu tinha um sonho, né, interior de voltar para a universidade para ensinar. Eu acho que eu tinha essa vontade, né, esse desejo de compartilhar conhecimentos. E eu acabei ficando no mercado, trabalhei em várias empresas, associações. Tive uma trajetória que foi bem gratificante para mim. E em 2010 surgiu a oportunidade de eu voltar para a universidade na condição de professora temporária, fiz um teste seletivo, né, e fui chamada, e para mim foi uma alegria, né? Eu imaginava que seria muito difícil, né, entrar numa sala de aula, ser professora, né? Até então eu era Relações Públicas, mas ser professora, apesar de ser um sonho, também me dava um pouco de receio, né? Será que eu conseguiria? E depois que eu pisei na sala de aula, eu falei, este é o meu lugar. Né? Eu amo a sala de aula, mas para continuar na sala de aula, você precisa se especializar, né? Buscar conhecimentos para poder compartilhar tudo isso com os estudantes. Aí eu acabei, né, aos 40 anos, eu acabei entrando no mestrado em comunicação na UEL, concluí meu mestrado. Em seguida, em 2017, eu entrei no doutorado de estudos da linguagem, concluí meu doutorado ainda, né, aos 50 anos, que era a minha meta. E com essa titulação eu acabei ficando um pouco mais experiente, né? Acabei adquirindo o perfil de pesquisadora, que é importante para a gente estar em sala de aula e poder se conectar com os alunos. Então, a minha trajetória toda foi na UEL, desde a graduação, especialização, até chegar no doutorado. E hoje, né, para mim, é o melhor local que eu poderia estar, justamente quando eu completo, né, agora em agosto, 30 anos de formada. Um dos momentos mais lindos, né, nessa minha trajetória na UEL foi o dia que eu levei minha filha para o primeiro dia de aula dela no curso de jornalismo, no mesmo departamento que eu trabalho. E esse dia foi muito especial, né, porque fomos juntas para a UEL, eu para ensinar no curso de Relações Públicas e ela para começar a aprender no curso de jornalismo. De fato, foi uma coisa muito marcante para nós duas.
Marlene Ferreira Royer.
O curso de Relações Públicas completa 50 anos e eu também comemoro, né, no mesmo mês, inclusive, a minha trajetória profissional de 30 anos de formada. E eu tenho muita alegria de dizer que, nesses 30 anos, sempre tive trabalho na área de comunicação, constituí minha família, né? Consegui me manter e até ter uma vida razoavelmente boa, tudo em função do meu trabalho como comunicadora, como relações públicas e, principalmente, né, em virtude de ter esse currículo vinculado ao UEL, porque a UEL passa a ser o sobrenome da gente, né? Eu sou a Marlene da UEL, eu sou a Marlene Royer da UEL, e isso me dá muito orgulho.
Trajetórias de Ouro.
Hoje, como docente, poder participar da organização, coordenação de eventos de comemoração dos 50 anos, é muito emocionante, né? Porque não é a história do curso de RP da UEL, é a minha história. E quando a gente comemora essa história, vem todas as lembranças, né, de volta. Hoje, os alunos, né, entenderam a importância dessa história, entenderam que o que nós temos hoje é em virtude do que foi construído no passado. O que está por vir depende da valorização dessa história. E os estudantes do ano passado, né, de 2023, 2024, cerca de 70 estudantes, eles compreenderam, né, a importância e realizaram eventos incríveis de comemoração. E a gente tem certeza que essa história está sendo valorizada. Então, muita emoção e muita gratidão a todos envolvidos nas comemorações dos 50 anos do curso de RP da UEL.
Trajetórias de Ouro, 50 anos do curso de Relações Públicas da UEL.
Mendi 20, ouvimos então o relato de Marlene Ferreira Royer, docente do curso de Relações Públicas da UEL, abrindo hoje a série em homenagem aos 50 anos do curso. Na próxima quarta-feira, dia 22, no segundo episódio, em destaque, Ana Lúcia Novelli, ex-aluna da UEL, hoje Relações Públicas do Senado Federal. A série é uma produção dos estudantes do segundo ano noturno de Relações Públicas em parceria com o Núcleo de Jornalismo da UEL-FM. Supervisão, Eliette Vanzo. As entrevistas foram feitas pelas alunas Ana Clara Piscinini, Evelyn Yasmin Ferreira de Souza e Giulia Batistella Bruno.
A UEL e você. Economia para Todos, com Marcos Rambalducci.
Olá, meus caros. A economia de Londrina apresenta uma estrutura econômica bastante desequilibrada, caracterizada por uma predominância do setor de serviços e comércio, contrastando com uma notável subrepresentação das atividades industriais. Essa configuração não seria um problema em si. No entanto, uma diversificação econômica limitada como essa cria potenciais vulnerabilidades associadas à insuficiência de uma base industrial. Agora veja, algumas decisões por parte dos Estados Unidos contra a indústria chinesa, especialmente de carros elétricos, podem nos dar oportunidade interessante no sentido da gente promover um crescimento econômico mais estável e sustentável aqui para nossa cidade. Vejamos isso. Uma economia que depende fortemente de poucos setores, como serviços e comércio, é mais vulnerável a choques econômicos simplesmente porque eles são ótimos para a circulação da renda, mas são menos eficientes em trazer dinheiro novo para circular. Essa tarefa é melhor desempenhada pela indústria, especialmente uma indústria de cadeia longa e local, ou seja, que envolva várias outras indústrias de menor porte para processamentos intermediários e que sejam geograficamente próximas. Uma cadeia de produção longa, que exija várias etapas, e em cada etapa desta cadeia, o valor é adicionado ao produto, e este valor adicionado fica aqui, distribuído em várias empresas locais, fazendo com que o valor gerado seja distribuído e não concentrado. E uma indústria de nível mundial de base tecnológica exigirá compromisso de seus fornecedores quanto a padrões que atendam os critérios de mercados globais, posicionando também esses fornecedores de padrão mundial, abrindo um leque de novas possibilidades. Para a gente entender, ter uma melhor percepção da nossa atrofia na produção industrial, basta um olhar no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, agora de março, que revela que dos 170.640 trabalhadores formais de Londrina, apenas 12,8% são trabalhadores da indústria, contra 80,2% do comércio e serviços. Um número razoável seria até o dobro de empregos na indústria, o que significaria um PIB de 30% gerado por esse setor. Agora, atingir esse número é impossível somente com o crescimento orgânico, ou seja, com o crescimento ocorrendo somente de maneira interna, sem atração de novas empresas. É preciso, sim, ter uma política deliberada de neoindustrialização. Agora, observa isso. Na edição da semana passada, do dia 16, o jornal Valor Econômico trouxe uma reportagem mostrando que os Estados Unidos colocam barreiras às montadoras chinesas de veículos elétricos, que simplesmente serão impedidas de venderem naquele mercado. E também a Europa considera impor restrições a eles. No entanto, a China tem mais de 100 marcas que disputam uma fatia do mercado, e elas passarão a atender o mercado de países emergentes, e estão usando como tática abrir fábricas e mercados receptivos aos seus veículos elétricos. Então, por que não nos posicionarmos de forma proativa para receber essas indústrias aqui na nossa cidade? O mundo, mais do que nunca, está precisando promover uma transição energética. As indústrias estão desejosas de produzir em países emergentes, e nós aqui, na iminência de eleger nosso próximo prefeito. Se nós considerarmos que um novo modelo de política municipal que se propõe a criar um modelo produtivo mais equilibrado para Londrina realmente vale a pena, quer me parecer que não existirá momento mais oportuno para optarmos por quem apresente uma estratégia deliberada e factível de industrialização para nossa cidade. Pensa nisso. Te vejo na próxima coluna e até lá, se cuida.
Economia para Todos. Essa coluna é uma parceria entre o jornalismo da UEL-FM e o Núcleo de Pesquisas Econômicas Aplicadas da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Conversa de cozinha. Nutrição e saúde no dia a dia, com Valéria Mortara.
Olá, mais uma segunda-feira e você aqui de novo. Eu fico tão feliz de você vir aqui na cozinha. Hoje, gente, nós vamos fazer uma brincadeira. Eu encontrei as perguntas da entrevista que eu dei há um tempo atrás para uma revista e eu achei que é um tema bem interessante e eu trouxe para vocês. Então, eu vou me entrevistar. Preparem-se. Ah, Valéria, o nosso entrevista hoje é sobre sanduíches. Os sanduíches, eles são os grandes vilões da alimentação saudável? Olha, esse conceito de vilão numa alimentação saudável é um pouco esquisito. Eu acho que todos os alimentos podem fazer parte da alimentação das pessoas. Mas os sanduíches, como eles são feitos na maioria das lanchonetes comerciais, não deveriam fazer parte do hábito alimentar de ninguém. Eles deveriam ser exceções. Quais os principais prejuízos que podem trazer, considerando aqueles sanduíches mais carregados com carne, bacon, mussarela? Bom, os lanches, como são conhecidos esse tipo de sanduíche, são muito ricos em gorduras saturadas. A começar pelo pão, que quando é pão industrializado é feito com gordura hidrogenada, gordura é pesado. Os hambúrgueres industriais, além de estar cheios de gordura, têm uma grande quantidade de conservantes muitos deles com muito sódio. Já os hambúrgueres artesanais são mais naturais, sem aditivos, mas eles precisam ter um bom teor de gordura para ter a maciez que a gente gosta. As carnes processadas, como o presunto, o bacon e até o tal do peito de peru, não são recomendados por todos os órgãos de saúde para fazer parte da alimentação das pessoas. Já nos molhos, especialmente aqueles feitos à base de maionese, nós temos de novo a dupla excesso de gordura, excesso de sódio. Excesso de gordura pode trazer ganho de peso, problemas circulatórios, digestivos, um monte de coisa. Já o sódio, a gente sabe que é um problema de saúde pública e está diretamente relacionado à pressão alta. Além de todos os problemas em relação a nutrientes que eu falei, o hábito de comer sanduíches, principalmente nas redes de lanches, né, nas redes de fast food, onde os sanduíches são ultraprocessados, isso também afeta o paladar, criando um padrão alimentar voltado a alimentos industrializados, porque eles têm um sabor todo ele meio parecido. Então, quem come com frequência esse tipo de alimento, dificilmente vai gostar de uma carninha grelhada ou de uma salada de legumes, porque o sabor não é aquele que o seu cérebro está acostumado. Então, de novo, o lanche não é proibido, mas ele não deve ser regra, e sim exceção. Muitas pessoas adoram sanduíches. Como é possível torná-los mais saudáveis? Bom, não dá para um X salada, X bagunça, X bacon fazer parte do dia a dia de ninguém. Naturalmente, os sanduíches mais artesanais, aqueles ditos gourmets, são melhores do que os das grandes redes. Mas eles são caros para chuchu, né? Não dá para ser rotina por N motivos. Agora, um hambúrguer caseiro com uma fatia de queijo, ele pode fazer parte de um jantar com cara de lanche. O problema desse jantar com cara de lanche é a proporção, porque vai ter muito carboidrato se você usar aqueles pães enormes, super maçudos e tal. Então, o que que você pode fazer? É um hambúrguer caseiro com o queijo servido num pão, ou sei lá, num pão francês sem miolo, ou num pão mais fininho, e com um prato de salada acompanhando essa coisa. Aí vai ficar adequado, porque vai ter um pouco menos de carboidrato, vai ter bastante vegetal, e vai ter uma proteína legal, porque o hambúrguer você fez com uma carninha boa. Você poderia nos dar uma receita bem legal? Então vamos lá. Wrap de atum e repolho. Corte 3 xícaras de repolho bem fininho. Misture com uma cenoura ralada. Junte uns 4 picles de pepino cortado em tirinhas finas também. Uma lata de atum escorrido. Uma colher de azeite. 2 colheres de iogurte natural. Uma colher de suco de limão. E uma colher de mostarda. Pegue uma folha daqueles pães tipo wrap ou mesmo pão sírio, coloque uma folha de alface por cima, uma bela porção do seu recheio de atum, enrole como se fosse uma panqueca apertando bem e se delicie com um pratinho de salada do seu lado. Gostaram?
Ai, muito obrigada pela sua entrevista.
Ai, eu adorei. Até a semana que vem.
Conversa de cozinha. Nutrição e saúde no dia a dia. Contatos com esta coluna pelo Instagram, @Valéria Mortara. Programação Cultural. Revista do Meio-Dia.
Meio-dia 33, boa tarde. A Cultura ao Vivo hoje aqui na Revista do Meio-Dia. O corpo de Kleber Toffoli foi enterrado hoje de manhã no cemitério Parque das Oliveiras, com homenagem da Confraria da Viola, grupo criado por ele. Confraria da Viola a Kleber Toffoli, pesquisador da música caipira, professor aposentado da UEL, ex-vereador, ex-presidente do Londrina Esporte Clube. Toffoli foi o segundo diretor da Rádio UEL, atuou de 1994 até 2001. Aqui ele também produziu e apresentou o programa Voz e Viola. Kleber Toffoli morreu neste domingo, 1h30 da manhã, em casa, aos 76 anos. Segundo a mulher, Sônia Ferreira Lopes Toffoli, ele descobriu um câncer no mediastino em fevereiro, que fica na parte central da região torácica, situada entre os pulmões, o esterno, coluna vertebral e o diafragma. Ele foi submetido à quimioterapia, que reduziu rapidamente o tamanho do tumor, mas teve uma infecção no pulmão. Não resistiu. Kleber deixa a esposa, também dois filhos, Kleber Alvin Toffoli, de 50 anos, Edson Alvin Toffoli, de 48 anos. O velório iniciou ontem à tarde com a presença de amigos e familiares. Hoje de manhã, a confraria se despediu do amigo.
Amigo é quem não prende um passarinho na gaiola. É quem humildemente o pranto consola, mesmo que não sejam seus olhos a chorar. Amigo, é quem entende a dor dos próprios animais, é quem coloca amor em tudo o que faz. Quem faz o bem não olha quem sem cobrar. Amigo é mais que essa canção, amigo é quase uma oração. Amigo, 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 irmão, a gente guarda no coração.
Registro feito por Ricardo Lima hoje de manhã no cemitério Parque das Oliveiras durante o enterro de Kleber Toffoli. Para o cantor preferido da dupla com predileto que tocou hoje essa homenagem para o Kleber, um dos maiores conhecedores da música sertaneja raiz.
Eu conheci o Kleber Toffoli na Rádio UEL FM. Foi pela primeira vez que tinha um programa lá, a gente se conheceu, eu ainda com predileto, né? Foi ali que surgiu uma relação de uma grande amizade, que de quase 30 anos aí, né, que a gente se conhece. Então, maravilhoso, grande amigo, grande poeta, né, grande historiador e grande conhecedor da nossa música sertaneja. Acho que um dos melhores que mais conhece de música sertaneja raiz era o Kleber.
Você é o preferido?
Sou
o
preferido, do preferido e predileto, hoje com uma nova formação, né? Mas foi, olha, 30 anos de amizade, maravilhoso. Eu tenho muitas, várias histórias, mas o Kleber era uma pessoa que defendia muito festivais de música sertaneja. E todos os festivais que ele fazia, a gente estava junto como júri para participar dos festivais. Então foram momentos maravilhosos que a gente viveu. Todos, inclusive esse ano, estava para ter um novo festival. Infelizmente aconteceu essa fatalidade, infelizmente não vamos fazer. Mas fizemos por 4 anos festival de música sertaneja e todos os festivais ele pedia que eu tivesse lá como júri. Então, isso marcou muito na minha vida.
É o Caos e Viola, esse festival, Viola, que ele já estava fazendo, isso, então, há 4 anos.
4 anos. E a gente participou de todos. Maravilhoso.
Mais alguma coisa que você gostaria de contar?
Olha, a gente só dizer sim, saudade. Saudade de um grande amigo que a gente teve e que vai morar no coração da gente sempre. Obrigado.
Obrigado. Cantor preferido da dupla com predileto. A jornalista Lia Mendonça comenta a trajetória de Toffoli, da política à música caipira, da universidade aos campos de futebol.
Eu acho que eu conheço o Kleber há muito tempo, antes mesmo de eu começar a trabalhar na UEL. E é bonita a trajetória dele, olha. Ele foi professor de matemática, diretor do IPOLON, presidente da CMTU, secretário municipal da educação, prefeito do campus universitário da UEL por mais de uma gestão. Ele foi diretor da gráfica da UEL e, meu Deus do céu, presidente do Londrina Esporte Clube, presidente, vereador, mas tudo isso ele foi. Gente, é lindo, uma carreira bonita, sabe? Tinha muitos rotarianos aqui. Eu falei, será que ele foi rotariano? Porque eu vi muitos rotarianos aqui no velório dele. Então, eu acho, assim, uma folha de serviço prestado à comunidade muito bonita, sabe? Ele não nasceu aqui em Londrina, mas ele era nossa vizinho da minha irmã. Então, a gente se encontrava sempre. E eu ficava triste de vê-lo sofrendo tanto, porque ele não podia mais fazer aquele programa dele por causa desse problema aqui na laringe, foi?
As cordas vocais, né?
Cordas vocais. Então eu vou ter muita saudade do Kleber, porque a gente conviveu bastante, tanto na UEL como ali, vizinho da minha irmã, tá? É uma perda muito grande. Lamento, mas os filhos dele estão aí para continuar e é a vida.
Jornalista Lia Mendonça. Também jornalista Ranulfo Pedreiro teve relação intensa com Kleber Toffoli, o estagiário que se tornou amigo. Nesse depoimento, Ranulfo chama a atenção para o fato de que o pesquisador não ficou com o trabalho restrito a Londrina. Também era muito conhecido e respeitado em São Paulo.
Olá, pessoal da Rádio Universidade FM, nossa querida UFM. Eu comecei aí como estagiário, né, do programa Voz e Viola, que na época a Rádio UEL estava começando ainda, né, e eu era estagiário do Kleber Toffoli, que comandava esse programa, que era um programa importante e mostrava já desde o início, assim, a multiplicidade da Rádio UEL, né, que era uma coisa, era bonito de ouvir, né, porque a rádio abria espaço para vários tipos de expressões, né? Então, é uma rádio que não tinha preconceito contra nenhum tipo de expressão musical. Isso é muito importante. E o Kleber tinha um programa Voz e Viola, né? Que era um programa... não era sertanejo, exatamente. Era um programa que tinha alguma coisa sertaneja, mas... assim, era mais voltado à música raiz, à música caipira. Bom, enfim, são rótulos difíceis de colocar, porque os limites aí são particulares, né? Vai do gosto de cada um. Mas ele gostava daquela música mais de origem mesmo, mais de raiz, assim, sabe? Quando a música caipira finalmente chegou no rádio ali e conquistou seu espaço. E eu aprendi muito com ele. Uma das grandes lições do Kleber foi justamente perder o preconceito, não ter preconceito com o gênero musical, né? A gente sabe que os gêneros musicais, quando são verdadeiros, têm a sua importância. Então, a partir do momento que a música ela tem a sua verdade, ela deve ser respeitada. E eu trabalhei com o Kleber algum tempo ali, como estagiário, depois a gente acabou meio que desenvolvendo uma amizade, assim, né? Ficando amigos, e eu fui me dedicando mais ao jornal impresso, né? Que era uma atividade que eu adorava, sempre adorei. E aí, nesse caminho, o Kleber sempre vinha com uma novidade, sempre contava alguma coisa, sempre fazia uma matéria. E sempre fazia matéria, não porque ele era meu amigo, mas porque o que ele trazia era realmente relevante, né? Era de interesse público. Pouca gente sabe, sim, mas o Kleber, ele tinha uma influência muito grande em São Paulo, por exemplo. Ele era referência lá. Então, o pessoal da TV Cultura, por exemplo, considerava ele um cara de referência, né? Tanto é que os programas de ensaio, que são aqueles programas que faziam uma espécie de perfil de artistas importantes, de compositores importantes, intérpretes importantes da MPB, o Kleber foi escalado para ser um dos curadores quando esses programas começaram a ser transferidos para livros e DVDs, CDs, né? DVDs, livros e CDs, que eram as mídias da época, né? E deixo, junto com esse comentário, o lamento aí, né? Pela passagem do Kleber, que foi uma figura que realmente marcou, foi importante e foi um grande amigo.
Ranulfo Pedreiro, outro jornalista que se tornou amigo de Kleber Toffoli, foi Pedro Livorati. Os dois se conheceram aqui na rádio.
Começou quando eu já trabalhava na UEL FM, eu era jornalista lá e o Kleber assume a direção da rádio. Logo depois, se não me engano, de professora Rosa Belim.
Sim.
Então ele é o segundo diretor da rádio. Ele teve uma passagem pela rádio muito interessante, vamos dizer assim, na minha interpretação, ele consegue, vamos chamar assim, popularizar um pouco mais a rádio. E é engraçado, porque o Kleber ficou muito conhecido, ele já era um homem, uma pessoa, um cidadão, né? De uma participação muito grande em várias áreas da cidade, na política, no esporte, em clubes de serviço. Mas assim, ele se profissionaliza no rádio. Quando o Kleber vem e assume a direção da rádio, e aí foi um aprendizado. Eu aprendi muito com ele, porque ele era um paizão para mim, né? Mais velho, e eu gostava muito dele. Então a gente se tornou muito amigo. Ele me ensinava as coisas pela experiência que ele tinha. E aí ele absorvia muitas coisas minhas como jornalista, porque eu era um jornalista bastante aplicado ali e trabalhava muito, né? Eu me lembro que ele tinha a humildade de reconhecer, né? Era uma pessoa humilde quando errava e ele assumia. Ele não tinha vergonha. Então, por isso se tornou uma coisa mais íntima. Ele foi no meu casamento, era uma pessoa que eu tinha proximidade. E aí essa morte me chocou, né? É mais um amigo que vai, uma pessoa tão experiente e de um coração muito bom. E uma característica dele que eu achava mais maravilhosa, a gente está num país tão polarizado. O Kleber era um homem que foi, se eu não me engano, do PFL, chegou a presidir o partido. Mas o Kleber, ele tinha amizade com as pessoas da esquerda e tinha amizade pessoal, que eu sabia que ele tinha, né? E ele, então, assim, ele não brigava com ninguém. Ele declarava o que ele era sem medo, mas ele conseguia ser, né? Apesar do tamanho, ele era um homem de mais de 1,80m, talvez 1,90m, muito forte, né? Mas não botava medo em ninguém, porque a cara dele dizia o contrário disso. Por isso essa amizade, uma relação de trabalho que se tornou uma grande amizade.
Lembro da gente fazendo notas para o programa Voz e Viola. Lembra de um livro, Sebastiana Quebra Galho, Pedro?
Lembro, lembro. Eu lembro também de uma situação tão... Olha, me dá até saudade. Eu lembro que ele escreveu, pediu para eu escrever a história. O Kleber era um grande fã de Tião Carreiro. E aí, como que ele reconstitui a história? Ele pegou o carro dele e foi visitar a viúva no interior de São Paulo. Aí, ele ia fazer uma peça que chamava Na Carreira de Tião Carreiro. E essa peça fui eu que escrevi, porque ele confiava em mim.
Peça de teatro?
Teatro. Ele lota... Na verdade, foi eu não me lembro que tinha uma tenda, uma época que Bernardo Pellegrini era secretário, e essa peça acabou lotando. Assim, não tinha gente para... não tinha lugar. Eu acabei não indo na peça, porque eu trabalhava na Folha de Londrina à noite e não tinha tempo de ver. Eu lembro que eu escrevi a peça para ele com a história. E essa peça começava assim. Ele era o Tião Carreiro. Ele não tinha vício de bebida, ele tinha vício de jogo. Então, quando ele voltava... Das turnês de viola, tinha um carreiro já famoso, ele escondia o dinheiro da turnê na calota de um carro que ele também não dirigia. E quem contou essa história de bastidor foi a viúva de Tião Carreiro, que Kleber foi lá com intimidade e conseguiu tirar dele. Como Kleber não escrevia, ele pediu que eu fizesse o texto. Então, ficou assim, a confiança naquela época era tão tamanha que eu virei o escritor dele, né? Com muita humildade, uma peça sem muita pretensão, não ganhamos título, mas foi um sucesso aqui em Londrina.
Pena Branca e Chavantin, nós assistimos aqui em Londrina graças ao Kleber Toffoli.
Ele tinha amizade, né? Ele era amigo pessoal de Inesita Barroso. Eu me lembro uma vez de estar na casa do Kleber com demais colegas da rádio e chega nada menos do que Inesita Barroso. Eu me arrepiei, falei, meu Deus. Eu vi essa mulher no programa Viola, Minha Viola. Minha mãe cantava as musiquinhas. E ela chega, cumprimenta todo mundo. E foi lá comer churrasco e tomar cerveja com Kleber e seus amigos. Eu estava no meio. Isso, eu lembro disso.
O jornalista Pedro Livorati. Ele falou na entrevista sobre o Tião Carreiro, sobre o Kleber Toffoli. Os dois, Kleber e Tião, continuam vivos. O filho mais novo de Kleber, Edson Alvim Toffoli, comenta sobre o livro que o pai tanto sonhou em publicar, que agora deve sair do papel.
Conta pra mim, Edson, sobre o projeto do Tião Carreiro, que o Kleber sempre foi um estudioso profundo da carreira do Tião, né?
Sim, ele se aprofundou muito no Tião, ele teve acesso à família do Tião, então ele conseguiu registrar, ele tem entrevista, ele tinha material do Pardinho, que foi também da dupla, então ele guardou muito isso e sempre o sonho dele foi escrever um livro. Ele começou, no final das contas, agora recentemente, ano passado, um pesquisador professor, né, da Unesp, que foi atrás da família do Tião Carreiro, e a família do Tião Carreiro orientou aí atrás do pai, porque o pai é quem tinha mais material. Então isso aí vai se concretizar, vai virar um livro, e o pai deve ser, né, vai ser citado como pesquisador sobre o livro.
Que legal, ele tem tudo do Tião Carreiro.
Tem muitas,
né,
fitas, muitos materiais, muitas gravações, entrevistas, então ele tem material muito rico.
Edson, e você estava me contando aqui, seu pai sempre inventou moda, né? Ele adorava uma moda de viola e ele inventou moda na vida dele o tempo todo, muito ativo. Você tem esse registro do Kleber, assim, múltiplo, desde que você era pequenininho?
Desde pequeno. Assim, meu pai, ele sempre foi o professor Kleber, porque, na verdade, começou a dar aula muito cedo, então ele dava aula à noite para pessoas da idade dele. Então, por isso que muita gente chama ele de professor Kleber. Mas ele, ao mesmo tempo, ele era professor, aí ele foi se meter, aí foi trabalhar como prefeito do campus, lá na época do Pinote, depois foi da editora da universidade, aí ele foi da rádio, ele também continuou, dava aula na UEL. Então, ele era muito ativo, então ele tinha muita coisa, ele fazia muitas coisas diferentes, todo o tempo.
Eu entrevistando as pessoas hoje aqui, acho que as palavras que eu mais ouvi hoje, Edson, assim, irmão, pai, ele tinha acho que um cuidado meio paternal com as pessoas com as quais ele convivia, né? E gente falando assim, ó, ele é tipo um irmão que eu não tive.
Sim, esse acho que era, o pai era essa qualidade de ser um amigo ou ser um pai, assim, ou ele era um grande amigo ou ele era visto como um pai, né? Tem um casal de amigos que tá aqui, que não sabia quem chamar para ser padrinho de casamento, um amigo meu. Ele, em vez de... porque senão poderia um ciúme, um amigo, outro, ele chamou meu pai. meu pai foi o padrinho de casamento do meu amigo, representando todos os amigos. Então, só para você exemplificar um pouco dessa essa questão dele de pai, de amigo, né, de irmão.
Você mora em Manaus, você estava me falando há 8 anos, e você sempre aqui em Londrina visitando o teu pai, né? Dá para dizer que ele teve descobertas muito difíceis em relação a câncer, né? Ele perdeu primeiro uma corda vocal, depois perdeu outra corda vocal e mais recentemente descobriu um câncer. Onde foi?
Foi no mediastino. Foi esse câncer que infelizmente vitimou ele.
Agora, ele tinha uma energia, uma alegria de viver muito grande, né? Uma das últimas vezes que eu encontrei com ele, estava com aquele espécie de equipamento que simula uma voz, e ele brincava com isso, né? Ele encarava as durezas da vida de uma maneira, dá pra gente dizer assim, com altivez, até com humor, Edson?
Sim, isso a gente também tinha uma parcela de empurrar ele quando a gente percebia que ele não estava. Foi eu que comprei o equipamentozinho, pesquisei, um amigo meu estava nos Estados Unidos, trouxe o equipamento, aí foi dando comunicação para ele. Aí depois a gente fez ele fazer a cirurgia para colocar a prótese fonatória, que daí ele só botava o dedo aqui e conseguia falar. Eu fui com ele em São Paulo, fizemos a cirurgia. Então, a gente sabia também que às vezes ele precisava de estímulo, mas precisava de muito estímulo. Ele, assim, um pouco estímulo, ele já saía. Então, ele realmente muito ativo. É que realmente, agora não teve jeito. Lembrar das coisas boas, na verdade, tem muita coisa. Cada um vai ter uma lembrança do meu pai diferente, exatamente pelo monte de coisa que ele fez. Né? Então, vai ser lembrado de muitas boas lembranças.
Edson Alvim Toffoli, filho mais novo de Kleber, que deixa também o mais velho Kleber Alvim Toffoli, filhos com a primeira esposa de quem Kleber ficou viúvo. Kleber era casado há mais de 30 anos, ia completar 30 anos agora em novembro com a Sônia Ferreira Lopes Toffoli. Os dois se aposentaram do Departamento de Matemática aqui da UEL. A gente vai ouvir agora o próprio Kleber Toffoli numa entrevista de 2012 de um projeto chamado Um em 500 Mil, do Jornal de Londrina e da RPC.
Desde menina eu via música caipira, os programas caipiras, mas sempre só como curiosidade, né? Nas festinhas, nos bailinhos que a gente ia, nos sítios, né? Sempre tinha música caipira, sanfona, aquilo sempre me chamou a atenção, mas eu nunca me... Eu vim realmente me prestar atenção nessa música quando eu vim para Londrina. Né? Lá em 1967, 68, quando eu mudei para Londrina, eu vim estudar aqui. E aí eu percebi que Londrina tinha uma coisa mais... Já tinha algumas pessoas que acompanhavam e eu comecei a ter uma curiosidade sobre isso. Eles eram poetas da natureza, poetas que nasceram sem nenhuma formação. Aquilo aflorou. Eles tinham uma vida dura, quer dizer, trabalhavam o dia inteiro, de sol a sol, da enxada. Depois vieram para a cidade e foram ser pedreiros, né? Só continuando aquele sofrimento, levantando às 6 horas da manhã. Mas nunca perderam essa sensibilidade de retratar suas mazelas e as suas alegrias.
Depoimento completo de Kleber Toffoli disponível no YouTube, projeto 1 em 500 mil do Jornal de Londrina e da RPC. A matéria mostra o local de trabalho de Kleber, o acervo dele com mais de 5 mil discos, todos catalogados. Aqui na Revista do Meio Dia, você ligou o rádio agora ou acompanha a gente pela internet, pelo aplicativo. Hoje nós estamos trazendo depoimentos de amigos, de pessoas que conviveram com o Kleber Toffoli, que partiu ontem aos 76 anos. Ele foi o segundo diretor aqui da UEL FM, trabalhou aqui na direção da Rádio UEL de 1994 até 2001. Foi aqui que ele também iniciou projeto Voz e Viola, que depois foi para a Rádio Igapó. As pessoas estão lembrando as múltiplas facetas de Kleber Toffoli, que se aposentou do Departamento de Matemática aqui da UEL, foi presidente do Londrina Esporte Clube, também foi vereador, prefeito do campus, foi secretário municipal de Educação e Cultura e um pesquisador da música raiz. Quem também relembra a chegada de Kleber Toffoli em Londrina é o amigo e médico Sérgio Arruda Pacheco, que volta aos tempos de República e de um curioso animal de estimação que eles tinham em casa.
Nós chegamos em Londrina em 68. Em 68, depois de 2 anos após ter feito o cursinho em São Paulo, onde eu conheci o Kleber, embora fôssemos vizinhos de cidade, Jacarezinho e Cambará. Chegamos aqui e nos encontramos. Ele veio para fazer matemática e nós viemos para fazer medicina. E o Kleber, então, já estava aqui e nós, então, montamos uma república que ficava na porta do cemitério ali, São Pedro, na Avenida São Paulo. Chamava-se Sossego da Mamãe. E morávamos ali, nós éramos em três de Cambará. O Kleber de Jacarezinho, tinha um de Campinas, que é o doutor Pazinato, que até hoje está aqui. E por sinal, até hoje o sobrado está lá ainda. Recentemente eu fotografei e mandei para o nosso grupo do WhatsApp, como uma lembrança remota, né, dos anos, final dos anos 60, começo 70. E com isso o Kleber sempre participou de nossas vidas, né? Nós fomos muitos amigos a vida inteira, os nossos filhos cresceram juntos, né? E então ele é como se fosse um irmão realmente, né? O irmão que eu não tive. E ele deixa muita saudade, sem dúvida. Ele teve uma passagem por Londrina marcante. Se for prestar atenção, ele atuou em vários setores da comunidade, né? Em muitas delas. E esse é o Kleber que eu conheci e já tenho saudade deles. O Kleber é jovem, ele sempre foi jovem para mim, mas ele roncava muito. E no quarto em que ele dormia com um amigo nosso que fazia medicina, que também era de Cambará, esse amigo dormia com uma vassoura para conseguir dormir com ele. Ele roncava na ida e na volta. Então, de madrugada, esse amigo cutucava ele com a vassoura para parar de roncar. Essa é uma lembrança. Outra, essa é fantástica. O Kleber ganhou uma leitoinha. E essa leitoinha, então, começou a fazer parte, né? Nós fizemos, no fundo da República, tinha um piso cimentado, pusemos uma bacia lá e ali era o chiqueirinho dela. E essa leitoinha foi crescendo, se tornou uma porca enorme. E ela tomava sol com a gente ia tomar sol no fundo da República, ela tomava sol, ela ficava deitada tomando sol também lá. Aí chegou uma hora que tinha que dar fim na porca, né? E não quis matar. Então nós conseguimos com que o Pazinato até conseguiu que trocasse essa porca por uma outra leitoinha, e essa porca, com compromisso do cara que trocou, dele colocá-la como reprodutora, não matar. E ele aceitou, porque era uma porca muito bem tratada, muito bonita.
Ouvimos o médico Sérgio Arruda Pacheco, amigo de Kleber Toffoli, recordando histórias vividas com ele. Temos outro depoimento.
Vou conversar com Siqueira Martins. Queria que você contasse, Siqueira, alguma história sua com o Kleber Toffoli. Uma história para compartilhar com os ouvintes da rádio. É onde ele foi diretor, onde ele teve esse programa Voz e Viola tanto tempo, né? Foi uma pessoa muito importante na história da rádio.
Não tem dúvida, na história da UEL, da Rádio UEL. É, foi ali que ele começou, né? Pelo que eu sei, ele era professor aposentado lá, e foi naquela época que eu conheci ele. Começou esse programa contando história da música sertaneja. Ele pegou gosto pela música sertaneja através do Rossi e do Alcino Alves, que era muito amigo deles. Ele pegou gosto, isso é ele que me contava. Ele pegou gosto pela música sertaneja e começou a estudar. Então, ele, através da UEL, ele viajava, ele buscava discos em outros estados. E ele passou a conhecer bem de música sertaneja, porque eu estou falando de música sertaneja raiz, eu não estou falando dessas coisas de hoje. E depois ele foi eleito vereador, eu também fui. Nós fomos vereador.
Juntos, na mesma legislatura? Que ano que foi isso, que era?
Nós fomos eleitos em 1982, assumimos em 1983, o mandato era para 6 anos, e fomos até 1988, quando foi votada a nova Constituição. Terminou o mandato ali, ele também. E a gente tinha sempre amizade, estava junto, E trabalhamos juntos na Rádio Iguapó também, depois que ele saiu da UEL, né, da Rádio FM. Mas ele tinha boa audiência, foi fundador desse programa Voz e Viola, que ele gostava muito, né? Era uma ótima pessoa, parceiro também na Câmara Municipal. Uma pessoa honrada, temos que falar bem dele, não porque ele morreu, mas ele era amigo sempre. Bom, é o que a gente falava sempre sobre música, né? As histórias que a gente conhece, porque eu conheço um pouco de música sertaneja, né? E ele também. Então a gente contava as histórias de briga de Tião Carreiro e Pardinho, das andanças dele, das piadas de Teodoro e Sampaio, porque o Teodoro também é um palhaço. No bom sentido, né? Palhaço.
Mas parece que ele já trabalhou em circo, o Teodoro, não
ele
trabalhou?
Trabalhou. O Teodoro gosta de contar piada. De vez em quando ele liga pra mim e fica uma hora. Não, vamos tomar um café agora. E começa a contar as histórias dele. Então essas histórias marcam muito a gente, né? E o Kleber era divertido, gostava de estar com a gente, gostava de estar com os amigos da viola, com a música sertaneja. Agora, o que atrapalhou ele foi realmente o problema da voz, né? Teve problema na laringe e daí foi... Ele foi um batalhador, ele lutou muito com esta doença que é o cão, né? E até que viveu bem, eu achei que ele não ia superar assim com tanta facilidade. Ele viveu mais de uns 10 anos por aí com essa doença.
E fazia às vezes até piada, né? Eu lembro que uma das últimas vezes que eu encontrei o Kleber, ele tava já com um aparelho que ele tinha uma voz tipo Pato Donald, né? Então ele fechava de um lado para falar do outro e ele tirava o sarro dele mesmo, né?
Exatamente. Mas é uma saudade, uma perca muito grande. E a música sertaneja raiz, principalmente, perdeu, né? Não tenha dúvida. Nós aqui de Londrina, os amigos, né? Ele fazia parte de outras organizações aí que eu sabia também, que presta serviço à comunidade, né? Então, fica a saudade no coração da gente.
Siqueira, pra gente finalizar, se fosse para escolher uma música, assim, pra gente tocar no rádio, assim, que lembra um pouco da trajetória do Kleber, alguma canção que vocês já falaram juntos, o que você escolheria e por quê?
Eu escolheria... Uma mensagem musical gravada de autoria de Raul Torres e Florencio, gravada por eles, e depois aí gravada por Tião Carreiro e Pardinho, chama-se As Três Cuiabanas. Esta música tem uma curiosidade que muita gente em Londrina, eu acho que ninguém sabe. Existe uma moça, minha esposa de um amigo meu, que ela tem o nome de uma das Três Cuiabanas. Este nome, pelo que eu sei, até onde eu sei, não existe. Nunca vi uma pessoa com este nome. E então, como eu tenho amizade com a esposa e com ela, fomos parceiros, somos amigos, e ela, quando ela me passou o nome dela, eu falei, mas onde você arrumou isso? Por causa da música. Eu falei, não me diga, porque ela chama-se Jubiliana, com B de batata. Jubiliana, eu nunca vi isto. Mas aí lembrei da música, ela falou, meu pai gostava muito da música, e quando eu nasci ele pôs o nome em mim de Jubiliana. Jubi, com B de batata. Porque na música diz Jubiliana, Clarice e Inês. Chama-se As Três Cuiabanas. Uma música sertaneja raiz lindíssima. É um clássico da nossa música sertaneja raiz. E ele gostava dessa música também.
Eu nasci numa data feliz, bem depois do dia 16. Por eu ser um menino sem pai, fui criado com Titio Inês. Titio era cuiabano, nessa lida também me criei. Ele era criador de gado, no seu regime me acostumei. Tinha laço, couro de mateiro, não escapava um arreio do mangueiro. Deixava correr 30 dias por mês. Fiz viagem pra Mato Grosso, na comitiva de um calabrês. Titio me deu um burro pampa, que atendia por nome Truquês. Foi tirado da tropa Rio Grande, outra escolha melhor não achei. Eu deixei pra mostrar minha ciência, quando lá em Mato Grosso eu cheguei. Eu bambiei a rédea do pampa, E o laço pegou pelas guampas, berrava na chincha o zebu jaguanê. Tinha três mocinhas na janela, Juviliana, Clarice e Inês. Uma delas tava me gavando: Paulistinha, ainda surra vocês. Cuiabanos quiseram achar ruim o meu 30 na cinta eu bambiei. Pra mostrar minha ciência melhor, por capricho mestiço eu sortei. Ele tinha as guampas revessa e o laço escapou da cabeça. Pelas duas mãos eu lacei outra vez. O patrão me chamou lá pra dentro, eu entrei com meu jeito cortês. Eu entrei no salão de visita, lá fiquei arrodeado das três. Perguntou qual era a mais bonita, vejam só que apuro eu passei. Respondi, todas as três são iguais, foi do jeito que eu desapurei. A mais bela é uma flor do campo, a do meio é um cravo vermelho, a mais nova é uma rosa quando está de vez. Na hora da despedida, foi preciso eu falar o português. O meu coração ficou roxo, foi da cor de um alho chinês. Eu deixei pra dar meus três suspiros, quando o porto pra cá atravessei. As meninas me escreveram cartas, brevemente a resposta eu mandei. Vou tomar linha Sorocabana, quero ver as três cuiabana. Vou ver Juviliana, Clarice e Inês.
As Três Cuiabanas, música escolhida por Siqueira Martins comentando sua relação com Kleber Toffoli. Esse depoimento foi gravado ontem no velório de Kleber Toffoli. Ouvimos também outro apresentador que foi se despedir do amigo.
Bom, eu sou o Havaí, né? Todo mundo me conheceu aí com o Havaí Avaré. Hoje sou apresentador de TV Tarobá, sou radialista, tudo por conta do Kleber Toffoli também.
É mesmo? Por quê?
Foi ele que me inseriu no rádio. O Kleber foi empresário da dupla Havaí Avaré e depois eu comecei a trabalhar no rádio e ele me levou para a Rádio Igapó para ajudar ele. E aí a nossa amizade, que já era grande, cada vez ficou maior, né? E assim a gente fez uma carreira bem bacana. Aí ele criou a Confraria da Viola, onde eu também sou um dos fundadores junto com ele, mais de 30 anos se reunindo lá. Então era um amigo bem de perto mesmo, que eu gostava demais. Ah, a gente tem bastante história juntos, né? São muitos anos de parceria,
quantos,
né?
Anos?
Mas o Kleber, eu acho que o Kleber, quase 40 anos, porque desde que eu cheguei em Londrina, era garoto, eu conheci o Kleber. E o Kleber sempre foi uma referência para mim, tanto na música, que é um cara que entendia realmente de música. Tá aí, nós estamos perdendo um dos maiores entendedores de música caipira que nós temos na região. Ele sabia a história de cada artista, ele sabia os compositores das músicas, ele sabia quando o cantor gravou aquilo e qual gravador ele gravou. Então, foi uma escola para nós. Trabalhou muitos anos também lá na Rádio Universidade, depois veio para Igapó, ficou muitos anos na Igapó. Então, o Kleber é uma referência. Mas uma breve história, ele gostava muito de pescar e nós também gostávamos. Uma vez a gente foi pescar, eu e o Avaré e ele. Aí levamos muita coisa lá, tinha um rancho no Rio Paraná. Eu me esqueci agora a cidade, se eu lembrar eu já te falo. E aí nós fomos lá, e chegamos lá com muita coisa, carregamos muita coisa e botamos o barco na água. Era um barco de motor 15, um barco de motor 15 é pouco motor para aquele mundo de rio, né? E aonde nós íamos na ilha era muito longe. E no finalzinho de tarde nós enchemos o barco de coisa, mas fomos enchendo o barco de coisa. Aquilo
que
ficou
tinha nesse
muito
barco?
Lotado.
Que tanto tinha?
Tinha de tudo, até violão, né? Os violão, tinha as bebidas todas que levava, queijos e um monte de coisa que levava, as roupas, porque a gente ia ficar vários dias pescando lá. Então tinha muita coisa. E coisas que para abastecer o rancho também ele ia levando. Então era muita coisa. E aí nós partimos à noite e o tempo foi mudando. O pirangueiro do lado falou assim: ó, vocês vão pegar o barco uma hora dessa, é perigoso. O Kleber falou: não, é ali pertinho, nós vamos, rapidão nós vamos. Ah, passamos um apuro, quase que morremos, porque aquela água começou a querer entrar dentro do barco. E a gente teve que parar, apoiar no meio do mato, assim, para esperar um pouco o temporal passar. Mas graças a Deus a gente conseguiu chegar, mas foi um sufoco. Essa é uma das histórias, né? Muitas outras que a gente viajou junto, então tinha bastante história para contar.
E você, significa essa perda dele, assim, como é que é para você, Havaí?
Para mim é como se eu tivesse perdido meu irmão, meu pai, minha referência, um grande amigo, a convivência de amigos mesmo, né? O Kleber era uma referência para mim. Em tudo, ele me dava conselho, ele me orientava, ele me ensinava. Então, o respeito que eu tinha por ele, ele por mim, era coisa de pai e filho, né? Então, para mim, uma perda inestimável, com certeza.
E você chegou a acompanhar esses últimos meses da vida dele? Você visitava?
Eu encontrava o Kleber sempre na Confraria da Viola. Então, a cada 15 dias, nós conversávamos bastante, sentávamos juntos, batíamos papo, ele ouvia as músicas, pedia música, gostava da cantoria. Nos últimos momentos dele, eu não consegui visitar, porque ele já estava bem ruim. E como eu conhecia ele, ele não queria ser visto daquela forma, sabe? Então, eu falei com ele várias vezes, estava sempre ciente do que estava acontecendo com ele, através dos grupos da Confraria da Viola e tal. Mas, assim, nos últimos dias eu não pude visitá-lo. Até falei com a esposa dele agora, ela falou: foi bom que você não foi. E ele não queria ver ninguém, porque ele estava muito magro, né? E ele queria ficar forte primeiro, antes de que as pessoas vissem ele, né? Mas o Kleber era um amigo, então o amigo a gente tem liberdade, né? Então eu sempre tive muita liberdade com ele.
Que legal. E para quem não sabe, você contou um pouco da Confraria da Viola, que você também foi fundador junto com ele. O que é essa confraria? Como funciona?
A Confraria da Viola, há mais de 30 anos, quando nós gravamos, o Alcino Alves gravou um disco junto com o Rossi, era Alcino Alves e Rossi, e eu com o Avaré. Aí, um dia numa reunião, ele falou assim: ah, nós precisamos de um lugar para nós cantar umas músicas e tal, que a gente pudesse lembrar músicas e cantar. Vamos fazer um churrasco? Aí alugou uma chácara e nós fizemos um churrasco assim.
O Kleber.
O Kleber, o Moisés Betoni, o Alcino Alves e Havaí e o Alcino Alves e Rossi na época. Aí depois entrou o Tid e Ted e aí foi entrando. Ele falou assim: vamos fazer isso sempre? E ele criou a confraria para isso, para cada 15 dias a gente se reunia. Então os artistas, de uma maneira geral, da música mais caipira, sempre frequentou lá. E o Kleber foi um dos fundadores, é o fundador, na verdade, e até hoje ele tocou isso, ele mesmo, de corpo presente lá com a gente. Ele sempre recebia todo mundo, e foi uma reunião de 30 anos que nunca teve uma confusão. Pensou? Só era um clube do Bolinha também, só entrava os homens, né? Mas eventualmente fazia uma ou outra para as mulheres, dia das mulheres, ou então dia das mães e tal, mas o restante era só feito para homem. Então nunca teve uma confusão, sempre foi muita alegria, muita música, muita conversa. Segunda tarde, né? À noite, nós não fazíamos nada, então era o dia que a gente ia cantar lá.
Se a gente fosse escolher uma música aqui do coração do Kleber para tocar no rádio, que música a gente colocaria e por quê?
Olha, tem muitas músicas que o Kleber amava pedir pra gente cantar, mas eu gravei uma música com o Avaré que chama Coro de Boi, e tem o declamado dele, então eu acho que seria interessante vocês colocarem o Kleber declamando a música e o Havaí Avaré cantando Coro de Boi.
Conheço um velho ditado de muitos anos atrás, diz que um pai trata 10 filhos, 10 filhos não tratam um pai. Sentindo o peso dos anos, sem poder mais trabalhar, um velho peão estradeiro com seu filho foi morar. O rapaz era casado e a mulher deu de implicar: você manda o velho embora se não quiser que eu vá. E o rapaz, coração duro, com o velhinho foi falar:
para o Senhor se mudar, meu pai, eu vim lhe pedir, hoje aqui da minha casa, o Senhor tem que sair. Leve esse couro de boi que eu acabei de comer.
Couro de Boi com Avaí e Avaré, narração inicial Kleber Toffoli. Esses depoimentos que você ouviu hoje aqui na Revista do Meio Dia, coletamos no velório ontem à noite de Kleber Toffoli. As homenagens da Confraria da Viola hoje de manhã no enterro no cemitério Parque das Oliveiras, gravadas por Ricardo Lima, edição Gersey Gogel. Kleber, que foi diretor da UEL FM de 1994 até 2001, partiu neste domingo em casa aos 76 anos. Segundo a esposa, Sônia Ferreira Lopes Toffoli, ele descobriu um câncer no mediastino em fevereiro. O mediastino fica na parte central da região torácica, situada entre os pulmões, o esterno, a coluna vertebral e o diafragma. Kleber foi submetido à quimioterapia, que reduziu rapidamente o tamanho do tumor, mas teve uma infecção no pulmão e não resistiu. Nossas homenagens a ele prosseguem aqui na rádio, especialmente no programa Modas de Viola, produzido e apresentado por Pedro Melo, das 5 às 7 da manhã. A vocês, uma boa tarde e até amanhã.
Um dia vou me casar.